E hoje, na nossa série de entrevistas sobre saúde, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o infectologista Luiz Jorge Moreira Neto, que está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde, Luciana. Agradeço o convite para a gente falar novamente sobre os males que a população está com dúvida, né?
Sobre o coronavírus.
Hoje é, né? Coronavírus o problema.
É, então, da última vez que você veio aqui, você também falou sobre coronavírus, né? Faz um tempinho, e aí você falou que o Brasil ainda não tinha tanto motivo para se preocupar, né? Agora a gente já tem que ficar em alerta, tem motivo para se preocupar agora com a primeira confirmação?
É, confirmou o primeiro caso ontem, então agora a gente pode começar a ter as precauções mais presentes, né? Eu digo isso porque o Brasil já vinha se preparando, a gente já vinha recebendo informes do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. Nos hospitais em que eu trabalho, eu já disponibilizei protocolos para as equipes de atendimento. Eu imagino que os demais hospitais da cidade também já têm os protocolos, então eu acredito que Maringá vai estar muito bem assessorada para isso. Mas agora a doença chegou, confirmado o primeiro caso ontem, um homem de 61 anos que veio da Itália. E isso daí deve alastrar realmente mais casos, não só a partir dele, mas das demais pessoas que estiveram com ele no voo e nos demais voos, né? Porque a gente não tem uma ligação tão grande com os países da Ásia em relação aos países da Europa. Tem muito mais gente vindo da Europa para o Brasil do que da Ásia, então a doença demorou a chegar, né? A América do Sul foi o último local acometido no planeta do coronavírus, então... Pelo contato que nós temos com os países da Europa e a quantidade de viajantes, né, é fácil perguntar quantas pessoas que você conhece viajaram para a Itália e quantas já viajaram para a China, né?
Uhum.
É um número muito maior. Então agora a gente vai ter casos, imagino que a doença deva chegar logo aqui em Maringá também. A gente vai ter casos aqui do coronavírus aqui na cidade também.
A gente vai ter mais casos, mas em números altos ou pelo fato de a gente estar no verão a gente vai conseguir controlar mais?
Eu acho difícil o controle. Uma doença que vai ser transmitida, sim. Eu imagino que muitas das pessoas que contraíram coronavírus na Ásia contraíram em serviços de saúde também. Porque se você não faz um alarde tão grande, as pessoas não procuram o serviço de saúde para saber se tem a doença ou não, né? Agora, sabendo que há uma epidemia de coronavírus acontecendo, as pessoas começam a apresentar sintomas respiratórios, vão ao médico, e mesmo que elas não tenham a doença, elas estarão numa sala de espera com a pessoa que pode ter, e vão adquirir a doença lá na sala de espera do hospital.
Mas aí não vai para o hospital, então o que
pois
faz?
Pois é, uma decisão bastante difícil, né? A gente tem um pouco de experiência com isso por conta da epidemia de gripe A. Eu gosto sempre de traçar paralelos entre o coronavírus e a gripe A, porque... Essas duas doenças têm maneiras de transmissão idênticas, né? Ficar em ambientes fechados, transmissão através de gotículas respiratórias, então as pessoas têm tosse. Então, você vai para um local que tem muita gente tossindo, você pode adquirir a doença. E algumas coisas que a gente fez que tiveram efeito na epidemia de gripe A em 2009 e nas posteriores foi, por exemplo, segregar a sala de espera. Quando a pessoa tem algum sintoma respiratório, a gente separa esses pacientes e deixa numa sala de espera à parte. Quando a gente fazia isso nos prontos atendimentos que eu era responsável pelo controle de infecção, a gente colocou uma tenda do lado de fora, o pronto atendimento tinha um local fora com espaço para isso, fizemos uma tenda em que ali ficavam sintomáticos respiratórios. Lá eles tinham café, tinham água, tinham um espaço para as crianças, mas eles ficavam fora da estrutura de atendimento.
Com
ar circulando, né? Era uma tenda, né?
Mas ao ar livre, assim, é mais fácil?
É o ar livre, porque daí você bota uma tenda só com uma cobertura para evitar de sol e chuva, e o ar circula com muito mais facilidade, e as pessoas só tinham acesso ao serviço de saúde no momento da consulta mesmo. Eles eram consultados e eram dispensados ou internados a partir dali. Né, para evitar o contato dessas pessoas com as demais, porque no mesmo pronto atendimento que você tem gente com sintoma respiratório, você tem gente com cólica de rim, por exemplo. E uma pessoa com cólica de rim pode pegar um coronavírus, numa sala de espera de hospital, sendo que ele foi lá se tratar da cólica renal e não de um quadro respiratório. Né?
Nós temos um ouvinte, o Márcio, e ele diz o seguinte, ele diz que ele chegou da Itália no sábado passado, ele veio da Itália, ficou um ano na Itália, chegou da Itália no sábado passado e ele está preocupado. Então ele já procurou, já ligou para a Secretaria de Saúde, já tentou se informar, mas ele não conseguiu informação, ele não sabe o que fazer, o que ele deve fazer?
Olha, a gente tem que pensar algumas situações no caso do Márcio, né? Ele deve ter vindo num voo, Né? Os voos realmente têm uma capacidade grande de disseminação dessas doenças, porque o ar que circula dentro dos aviões, ele não é um ar novo captado de fora toda vez. O ar que ele embarcou lá na Itália é o mesmo ar que saiu aqui no Brasil, e esse ar foi reprocessado pelo aparelho de ar-condicionado. As pessoas ao redor dele podiam ter. Então ele pode ter, sim, adquirido o coronavírus durante essa viagem dele ou durante a estadia dele lá, porque o vírus leva 14 dias para começar a apresentar sintomas. E ele já pode estar transmitindo essa doença agora. Só que a gente não tem nenhum tipo de obrigatoriedade de deixar em quarentena alguma coisa assim, porque isso aí fere direito constitucional, direito de ir e vir, né, direito de livre locomoção. Ninguém pode obrigar ele a ficar preso em algum lugar, esperando esses 14 dias em quarentena. Como esses brasileiros que vieram da China, de avião, né? Eles ficaram em quarentena, mas por maneira voluntária, né? Eles foram convencidos a fazer isso.
Então não adianta nada ele ligar na Secretaria de Saúde, se apresentar na Secretaria de Saúde.
Não adianta nada. O que eu ficaria atento é se ele começar a apresentar sintomas. Qualquer sintoma respiratório. Tosse, coriza, dor de garganta, falta de ar, nariz espirrando, nariz entupido. Aí ele deve procurar, sim, uma unidade de saúde. Aconselho que ele vá de máscara, inclusive, e fale: estive na Itália, estou dentro do período de incubação para coronavírus, quero fazer o exame. Aí vai ser colhido o exame, enviado para o LACEN, leva dias para sair esse resultado. A gente torce para que ele fique bem, se ele tiver sintomas, né? A imensa maioria das pessoas, cerca de 70% a 80%, vai ter um quadro muito leve ou até assintomático. E apenas uns 15% a 20% vão apresentar complicações necessitando de internação. E desses, 2% morrem, né? Desse total de 100% né, de pessoas que adquirem a doença, 2% morrem. E são pessoas com imunidade baixa, idosos, pessoas que já têm problemas no pulmão, bebês recém-nascidos, crianças pequenas. Essas pessoas estão mais suscetíveis a ter complicações e o risco de morte. No caso dele, ele tem que observar. É lógico, se ele estava sozinho, ele está no meio dos parentes dele agora, se ele quiser se isolar dentro de casa e ficar num quarto à parte, evitar de ficar saindo muito em aglomerações, a gente que é da saúde agradece, né? Porque se por acaso ele tiver a doença, ele não vai ter transmitido para tanta gente assim, né? Tem uma história que encontraram uma mulher que havia transmitido para 40 pessoas o coronavírus na Coreia dentro do cinema. Então, 40 pessoas que tiveram como vínculo uma mesma sessão de cinema, e nessa sessão havia uma mulher com diagnóstico já sabido, né? Mas, em média, uma pessoa contaminada consegue contaminar outras 3. Essa aí conseguiu contaminar 40, né?
Nossa, então, por causa do ambiente.
Por causa do ambiente. Se ele quiser se isolar voluntariamente, é melhor para a família dele, para os amigos, mas não é uma obrigatoriedade. Ele tem o direito constitucional de se locomover livremente. Né?
Há uma distância que ele deve manter de um interlocutor, de alguém da família, dentro de casa, por exemplo. Existe uma distância segura?
Não existe distância segura, mas se ele, por exemplo, se ele não tossir, se ele não espirrar, se ele mantiver as janelas abertas.
Sair de casa com máscara?
Sair de casa com máscara, apenas se ele ficar em algum ambiente fechado com outras pessoas. Tudo isso são medidas que podem reduzir. Redução 100% não existe. Mas se ele lavar bem as mãos, evitar tossir, espirrar, já vai reduzir bastante o risco de transmitir para outras pessoas. Agora, se ele quiser garantir isso, durma num quarto separado, fique em ambiente ventilado, isso aí vai reduzir a chance de transmitir isso para os parentes dele, né, as pessoas que convivem com ele diariamente.
E depois de 14 dias, não tem mais...
Se ele não teve mais sintomas, a situação passou, né? Pode até ser que ele tenha tido a doença e não sabe. Muitas pessoas vão apresentar quadros muito leves ou até sem sintoma nenhum. Isso é importante
Por causa do sistema imunológico dessa pessoa?
Sim, por causa do sistema imunológico e vamos dizer assim, que o vírus não teve a capacidade de atacar muitos órgãos dessa pessoa, né? Isso é variável, tanto é que pode ter um quadro muito grave numa pessoa com imunidade boa e um quadro leve numa pessoa já com problemas de saúde, né? Isso aí também tem um pouco de aleatoriedade envolvida.
Então, se o Márcio estiver ouvindo aqui o CBN Maringá, segunda edição, está aí a resposta para ele. Ele deve tomar um autocuidado, né? Ele deve tomar esses cuidados de prevenção, mas não necessariamente ele precisa se apresentar à Secretaria de Saúde, não, pelo menos por enquanto, né? A menos que ele tenha sintomas.
Se ele apresentar sintomas, procurar para poder fazer o exame, né? Aí ele entra como caso suspeito.
E que sintomas são esses? Porque em Guaíra tem um caso que é um possível caso suspeito, porque a pessoa tem sintomas de gripe, mas não tem febre. Então, ela não está sendo considerada como... Mas ela veio da Itália.
É, a febre não é necessária, né? Basta ter um sintoma respiratório. E essas definições mudam a cada dia, né? As definições da semana passada já não são as mesmas de agora.
Ah, é?
E no começo do quadro as definições eram muito diferentes. Naquela nossa última conversa, apenas pessoas vindas da China. Hoje você tem praticamente da Ásia toda, países do Oriente Médio, como o Irã, de Emirados Árabes, e Alemanha, França e Itália, na Europa, são focos. Então, qualquer pessoa que tenha vindo desses países e apresente qualquer sintoma respiratório, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, falta de ar, nariz entupido, escorrendo, deve se apresentar para fazer o exame. O exame não sai na hora, essa pessoa possivelmente não vai receber o resultado. Quem vai receber são as autoridades de saúde e elas vão fazer a notificação. Não é um exame que a gente vai utilizar para cuidar dessa pessoa, porque o exame vai demorar mesmo, né? Agora, dá para fazer exame em serviço privado. Tem laboratório privado que faz esse exame, também demora um pouquinho, mas a pessoa fica sabendo se tem.
Nós temos dois ouvintes que fizeram basicamente a mesma pergunta. O Sérgio e o Nadir, eles perguntaram quanto tempo o vírus sobrevive no meio ambiente, fora do ser humano.
Em poucas horas, o vírus já deve reduzir bastante a sua capacidade de infecção, mas ele pode resistir até 9 dias.
9 dias?
Então, vamos supor que você tem uma pessoa com coronavírus que esteve num ambiente em que você está e essa pessoa tossiu na mão e encostou na maçaneta da porta. Então, tinha partículas de saliva dessa pessoa com vírus na mão dessa pessoa e ela tocou na maçaneta. Aquela maçaneta vai permanecer infectando pessoas por até 9 dias. Todas as pessoas que tocarem nessa maçaneta e levarem a mão ao nariz, à boca, próximo, podem adquirir a doença. Imagina isso numa circular, por exemplo, que a pessoa tosse e fica segurando naqueles ferros, né? aqueles pegadores, os corrimãos. Então, a gente orienta. Se você não puder evitar aglomeração e não puder evitar de tocar nesses instrumentos que várias pessoas tocam, perca o hábito de botar a mão no rosto, na boca. Tem pessoa que tem o hábito de contar folhas de papel e lamber os dedos, né? É um hábito horrível esse, percam esse hábito. Usem muito álcool gel. O álcool gel é eficaz, certo? Se você... Isso daí eu até estabeleci no hospital que eu trabalho para fazer a higienização das superfícies. O álcool líquido, o álcool 70%, não é o álcool de mercado, não. O álcool de mercado é 46%. Mas esse álcool, 70% você encontra em casas de produtos médicos. Você pode higienizar uma superfície, basta passar o álcool com pano durante 1 minuto e já não sobra mais vírus nenhum. Então, para lugares com ampla circulação, eu imagino que essa é uma medida que vai realmente fazer muita diferença. Né? E sim, aquelas medidas básicas de quando a gente tem gripe A e a gente conversa isso daí todo ano, a gente fala. Né? É, etiqueta da tosse, então ao invés de você tossir nas mãos, você tosse no braço, na manga da camisa. Né? Evitar de sair de casa, voluntariamente ficar em casa descansando até isso aí passar. É, lavar sempre as mãos, utilizar álcool gel nas mãos. Tudo isso são medidas que vão reduzir bastante. E eu penso assim, Luciana, pelo risco de coronavírus, vai reduzir muito os casos de gripe A esse ano no Brasil.
Então vai ter esse efeito colateral.
Esse efeito colateral vai ser bom, né? E assim, indico também que as pessoas tomem vacina contra a influenza, contra a gripe A. Porque ela ainda mata muito mais do que o coronavírus. Todo ano morre gente por gripe A aqui no Brasil. E tem a vacina disponível para muitas pessoas que estão em faixas de risco, que têm algum tipo de comorbidade, que vão receber a vacina gratuitamente pelo Estado. E tem pessoas que são funcionárias de empresa e recebem através da empresa, ou as que buscam voluntariamente em clínicas particulares de vacina. Essas pessoas vão se proteger contra a gripe A, que é uma doença que ainda causa muito mais problema que o coronavírus. Eu ainda me preocupo mais com a gripe A. Né? Mas isso daí vai reduzir também pelo medo do próprio coronavírus.
Falar em vacina, foi anunciado agora que a Produtar se abriu aí um protocolo para uma vacina, né, nos Estados Unidos. Né? Já estão tentando fazer uma vacina nos Estados Unidos, mas que parece que tem 1 ano de testes até chegar no mercado, pelo que eu ouvi na rede CBN. Demora tanto assim, daí então não teremos vacina tão rapidamente?
Esse é um problema, né? Na década de 70, fizeram uma vacina toque de caixa contra uma epidemia de gripe A que teve na ocasião. E essa vacina veio com um efeito colateral muito grave, que a pessoa tinha paralisia das pernas.
Nossa!
E mais gente morreram da vacina, mais pessoas morreram da vacina do que morreram de gripe A na ocasião. Então você tem que tomar muito cuidado quando surge uma vacina nova. Né? E tem uma vacina que parece que o pesquisador é de uma universidade chinesa, ele testou nele mesmo. Umas histórias assim que não ficam muito bem explicadas. E tudo que vem da China, sendo que é um país comunista, um país que tem um controle de informação muito rígido, já se sabia do coronavírus antes mesmo do que foi divulgado, já há 15 ou 20 dias. A gente não tem noção se os números divulgados pela China são reais. Então eu teria muito receio de qualquer produto vindo da China. Tá? Somente se vier toque de caixa. Agora, dos Estados Unidos eu teria um pouco mais de confiança, porque as regras lá para produção de imunobiológicos e as vacinas se enquadram nisso, são bastante rígidas e só vai vir uma vacina se realmente tiver muita segurança.
O nosso ouvinte Sérgio, além de perguntar quanto tempo o vírus sobrevive fora do ser humano, ele também perguntou o seguinte, se ele vive, por exemplo, numa folha de papel. O senhor deu o exemplo da maçaneta, né? Uma folha de papel também?
Qualquer ambiente. Objeto inanimado, né? Cabe lembrar que as encomendas que vêm da China levam bem mais de 9 dias para chegar, né? Levam entre 30
então,
a 40 dias.
Não tem essa preocupação.
Justamente. Eu ouvi uma história hoje, né? Eu tenho amigos que moram em Londrina, que um senhor foi na farmácia para comprar máscaras com medo do coronavírus. Aí ele, no dia seguinte, ele voltou, porque as máscaras haviam sido fabricadas na China, ele não queria aquelas máscaras. Porque ele achou que as máscaras estavam contaminadas.
Olha.
Né? Até virou motivo de piada isso, mas... Tem que ter muito receio, né? Porque com isso a gente acaba desprezando um produto que teria uma boa qualidade, possivelmente, e também um preconceito. Se você vir um oriental na rua, seja chinês, japonês, coreano, você vai mudar o lado da calçada, como se a pessoa tivesse doente.
A gente tem que tomar cuidado para que a gente não faça isso, que não haja esse preconceito, né?
Justamente.
Então, sempre com muita orientação, muita informação.
Sim.
Falando em máscaras, a gente fez uma reportagem que as farmácias estão vendendo mais máscaras já aqui em Maringá, né? Inclusive de pessoas que estão comprando para enviar ao exterior, porque lá no exterior está faltando máscara. As pessoas aqui estão comprando máscara. A máscara, ela é eficiente para quê exatamente?
Ela acaba filtrando o ar que a pessoa respira e reduz muito a transmissão. Mas a maneira que a máscara mais evita a transmissão é se a pessoa que estiver doente utilizar, porque daí o ar que sai da boca dela já sai filtrado. Entendeu? Então é algo que é obrigatório para a pessoa que está doente e para as que terão contato com ela, né? Faz sentido a gente andar na rua hoje com máscara? Não faz sentido nenhum.
Não.
Faz sentido você andar dentro do hospital com máscara? Também não faz. Vai fazer sentido se você estiver atendendo alguém com uma suspeita. Então, uma pessoa que veio da Itália há 2, 3 dias e começa a apresentar sintoma respiratório, ela vai receber uma máscara na recepção e a equipe que for atender ela vai usar a máscara. Ponto. Não é para você sair de máscara na rua. Acabou a máscara, o que eu faço? Amarre um pano, um lenço, uma fralda, alguma coisa assim.
Isso já filtra o ar.
Isso já vai filtrar bastante, sabe? A gente consegue reduzir em muito a carga viral, né? Uma máscara simples, a máscara cirúrgica simples, ela é mais cômoda, mas se você prender um lenço no rosto, pode ficar tranquilo que já vai reduzir bastante, mas não é caso para pânico nesse momento, né?
E qual que é o momento, então, que a gente vai ficar mais vulnerável? É o inverno?
É o inverno. Até lá eu imagino que a infecção já vai estar controlada, né? Se não estiver, a gente vai ter problemas, porque a gente vai ter uma superpopulação de pessoas internadas com coronavírus e a gente não vai ter leito de UTI para esse tanto de gente, pensando no pior cenário, né? Não vai ter leito de UTI para esse tanto de gente, principalmente no serviço público. Não tem um medicamento específico para tratar o coronavírus, então se fizeram alguns testes utilizando medicamentos para outros vírus, né? Por exemplo, o vírus do HIV, o vírus de hepatite, usando medicamentos para outras doenças que talvez tivessem algum efeito. Os resultados não foram muito promissores, mas na hora do desespero você tenta tudo que for possível. Só que não tem um medicamento próprio para isso, como existe o Tamiflu no caso da influenza, né? Então, a única situação em que o coronavírus vai ser pior, né, é pelo fato dele não ter um medicamento específico para tratamento. Esperamos que um dia haja, mas por enquanto não é a nossa realidade.
E isso, então, os casos em que o paciente tem um sistema imunológico mais debilitado, digamos assim, e o vírus é mais atuante e aí o caso se torna mais grave.
Sim, a pessoa não vai conseguir controlar a infecção e os pulmões vão sofrer muito, né? Quem tem coronavírus acaba falecendo por falência pulmonar. Os pulmões param de funcionar, param de fazer a troca do oxigênio, do gás carbônico e sem isso a pessoa não consegue sobreviver. Mas é algo que é autolimitado também, né? Se a gente conseguir manter a pessoa viva, durante esses 10, 15, 20 dias que a infecção está mais intensa no pulmão, depois ela sai. Pode ficar com alguma sequela pulmonar, mas tem uma grande chance de sair.
Ah, é?
Sim.
Então tem esse período em que o vírus é mais, que é mais prejudicial. E depois disso, ele perde força, então?
A nossa imunidade consegue controlar ele, né? E reverter o dano que o vírus causou nos pulmões.
Interessante. Bom, no Brasil a gente tem o costume, né, de sempre se cumprimentar com as mãos, cumprimento com as mãos,
três beijinhos.
A gente vai ter que rever esse tipo, esse aspecto cultural aí no inverno, se a gente tiver mesmo casos muito graves de coronavírus?
É, dá um tchauzinho que tá bom, né? A pessoa que está doente, que tem sintomas, ela tem que ter a noção de que ela pode infectar as demais. Então eu sugiro para as pessoas que tem sintomas, não agora, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que veio da Itália agora e tiver sintoma respiratório, é essa pessoa que fique voluntariamente em repouso em casa. Ela não sai correndo desesperada para o hospital. Se ela chegar no hospital, manda um acompanhante lá, ó, o meu parente está lá no carro.
Março, sim.
E parece ser esse nosso amigo que ligou. Eu tô com um parente no carro, que ele esteve na Itália e tá com sintomas. Arranja uma máscara pra gente. Aí ele vai lá, faz a fichinha, fica num canto, é atendido. Se o médico achar que é coronavírus, aí ele vai ser internado, vai ser mandado pra casa, vai ser feito. Mas não é pra chegar desesperado numa recepção de hospital, tossindo e esbaforido, e quero atendimento preferencial porque eu tô com coronavírus. Porque até gritando você libera mais secreções, né? Aí você contamina todo mundo que tá à sua volta, né? E lembrando, né? Tem muita gente que espera com dengue. A dengue ainda vai matar mais que o coronavírus.
Pois é, nessa série, na nossa
nosso
série
medo
sobre
é
saúde,
dengue, né?
Nessa série sobre saúde a gente está falando de dengue também, tem o coronavírus, tem o sarampo, tem outras doenças, né, que a gente tem que, não pode deixar de se preocupar com elas.
Justamente. Agora, se começar a ter transmissão sustentada no Brasil, quer dizer, pessoas que adquiriram o coronavírus no Brasil, sem estarem relacionadas com pessoas que viajaram, porque, por exemplo...
E quando isso acontece? Em que momento isso acontece?
Em algum momento que você perde o vínculo epidemiológico. Suponha alguém que veio de avião da Itália com a doença e transmitiu para algum parente na sua própria casa. E essa pessoa, esse parente que mora com ela, no trabalho, transmitiu para outra pessoa. Quer dizer, nem a pessoa que transmitiu, nem a que recebeu, estiveram na Itália. Então você está tendo transmissão sustentada dentro do Brasil. Aí, para espalhar, um rastilho de pólvora. Se você for lembrar bem da epidemia de influenza em 2009, casos no México, né? E menos de um mês depois já tínhamos casos na Argentina, os casos foram subindo, né? Eles vieram primeiro pelo Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, depois Paraná e São Paulo, e depois que eles se alastraram para o resto do país.
E daí o controle é muito difícil.
Aí não temos mais controle, aí vai ser um caos na saúde pública mesmo, né? Como foi a epidemia de influenza, de gripe A em 2009, né? Você não tinha leitos suficiente para as pessoas que precisavam, né? Muita gente morreu nas epidemias de gripe A posteriores. A última grande que a gente teve notícia foi em 2016. Essa foi uma epidemia que realmente marcou bastante, né? E a gente vai ter todo ano isso daí, né? As pessoas vão falar assim, ah, parece que não tinha tanto antes, né? Não tinha porque não tinha exame, a gente não tinha como confirmar. Em poucos dias depois dessa epidemia de coronavírus, eles já detectaram que era um coronavírus, porque já se sabe como a infecção é, tem um exame específico, já fizeram o rastreamento genético dela, viram que era um coronavírus diferente, já inventaram um exame laboratorial e no Brasil já existe um exame para isso. O que a gente não tem ainda é o remédio. Né? Tendo remédio a gente já fica mais tranquilo, só que isso aí vai levar anos ainda.
Vai levar anos?
Infelizmente vai. Então, quem tiver suspeita, realmente evite o contato com outras pessoas. Voluntariamente fique em casa. Ah, mas eu preciso de um atestado. Tudo bem, vai lá, o seu acompanhante avisa que você está, você entra na consulta com máscara, bonitinho, lava as mãos e fala, eu tive na Itália, que agora é um país suspeito, né? Ou se houver transmissão sustentada, eu estou com um quadro que me parece compatível, o médico deveria dar 14 dias de atestado.
14 dias.
14 dias, que é o tempo de transmissão da doença. Vai afetar muito a produtividade das empresas, consegue controlar a infecção daí, né?
Esse surto de coronavírus está afetando a economia global, né?
É, parece que as previsões de PIB da China já foram reduzidas, né, para 5%, né? O PIB americano já caiu, né? A gente está tendo a Bolsa de Valores brasileira caindo afetado, 5% hoje por conta
Desse primeiro caso.
É, a gente foi, nem foi por causa disso, foi por causa dos casos da Itália. Ah. Só que como nossa bolsa ficou fechada no carnaval, a queda acumulada de segunda e terça, né, as bolsas lá fora funcionaram e teve queda, né? Elas caíram quase 10% no acumulado.
Quando a nossa abriu.
Aí a nossa, quando abriu hoje, veio tudo de uma vez, né? Tá caindo 5%, ainda tá barato no meu caso. Podia ter caído muito mais. Só que se houver revisão do PIB para baixo, realmente a economia global vai sofrer, né? Pode ser um dos gatilhos por uma crise econômica global, né? E é uma infecção respiratória que existe há milênios aí, mas que adquiriu uma nova forma agora, né?
É mais essa, né? Bom, então, as dicas de prevenção muito importantes. Evitar perder o costume de colocar a mão no rosto, né? Isso é bom até para mesmo fora de qualquer epidemia, de qualquer surto, né?
Infecções
importante.
Intestinais são adquiridas dessa,
maneira, forma,
né?
Olha só. Então, a gente tem que ter esse hábito, né?
Lavar sempre as mãos. Não tem como lavar a mão, não tem pia.
Carrega o álcool gel na bolsa.
Ele consegue matar o vírus, consegue matar vários vírus, inclusive, né? Você vai ter muito mais saúde se você adquirir o hábito de utilizar o álcool gel, né? Para as pessoas que estão doentes, o isolamento voluntário, fica em casa descansando, evitar tossir nas mãos, tossir na manga da camisa apenas, né? Etiqueta da tosse e sempre notificar a saúde, para a saúde poder buscar, né, as pessoas que estão doentes, fazendo os exames e ter informação. Porque a gente tendo informação, a gente consegue trabalhar. Uma das medidas que foram feitas na China foi que eles estenderam o feriado do Ano Novo Chinês. Eles fecharam as fábricas, e tem fábrica que fecharam até agora, inclusive, para evitar contato entre pessoas. Aqui no Brasil, quando a gente teve a epidemia de influenza, o que o Estado fez? O Estado fechou as escolas. Quer dizer, as escolas já estavam fechadas, né? Era férias escolares de julho, mas o Estado adiou o início das aulas em 10 dias para evitar o contato em sala de aula. E quem anda de circular, pelo amor de Deus, abra as janelas, né? Tem gente que fecha porque está frio, né? No inverno fecha porque está frio. Não, aguenta o frio um pouquinho, mas deixa entrar o ar de fora.
E
né?
É o suficiente? Porque tem ônibus que vai tão lotado.
Infelizmente, é aglomeração, né? Em aglomerações isso aí pode acontecer.
Mas já ajuda.
Já ajuda. A ventilação é essencial, né? Ou se a pessoa tiver uma bicicleta, vai de bicicleta, né?
Evitar aglomeração.
Existem outras maneiras, né? Não só o transporte público, né?
Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela presença aqui no CBN Maringá, pela entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço novamente o convite e estamos à disposição.
Nós conversamos com o infectologista Luiz Jorge Moreira Neto, falamos sobre coronavírus aqui na nossa série de entrevistas sobre saúde.